Fala, juventude! Vida longa e próspera para todos! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast do ano, o Baú dos Nerds. Vamos abrir este baú? Vamos! Então vamos lá. Então, o que que a gente tem aí de novidade, de coisa? A gente vai falar de projeto, a gente vai falar. De metas, a gente vai falar do que foi alcançado, o que, pô, tá indo muito legal aí, que a gente tá muito feliz mesmo, tá contente e vai compartilhar isso com vocês. A gente vai falar também já já. Também, a gente gostaria de pedir pra quem tá acompanhando a gente há mais tempo, pra ir lá no Twitch, pra seguir a gente no Twitch. Porque a gente voltou pra lá, o Periscope vai acabar, a gente vai ficar só com o Twitch. Tá? Então, a gente está recuperando o projeto lá, está indo muito bem e precisa do apoio de vocês para terminar de concluir as primeiras etapas lá de metas que a gente tem que bater lá dentro. Então, a gente tem as nossas metas de projeto e tem as metas dentro de cada plataforma. Então, a gente está indo bem lá, então, se vocês derem uma força, a gente chega mais rápido, beleza? Então, o que que está acontecendo? Vamos lá. O nosso perfil lá no Twitter bateu 3 mil seguidores, gente. Isso aí é uma marca que a gente ficou muito feliz quando a gente chegou lá. Que é muito difícil, cara. Que a gente não apela quando nosso conteúdo, a gente não entra em polêmica com outros perfis, nem ataca, assim, uma pessoa específica, enfim, a gente cria muito conteúdo, a gente compartilha, a gente pesquisa, a gente não bota notícia sem fonte, essa coisa toda aí, e interage muito com a galera. Então é muito legal, a gente troca muita ideia e a gente chegou nesse patamar aí dos 3K. É um grande feito para um canal pequeno, né? Por quê? Aí a gente está fazendo meio que o contrário, que normalmente a gente cresce numas. Expande o outro, sei lá. E a gente ficou fora do Twitter um tempão porque não funcionava no celular e não fazia sentido você não usar no celular, que o Twitter é um microblog. Então, assim, a parada é você viu alguma coisa no momento, te tá no trânsito, tá, sei lá, tá, viu um evento, alguma coisa importante compartilhar na hora. Essas coisas são instantâneas. O Twitter é isso, é instantâneo. Então, o Instagram também, essas ferramentas da internet fazem muito mais sentido de forma móvel, né, no celular. Como a gente não conseguia botar para funcionar no celular, porque a gente descobriu depois que era um bug nos caracteres das senhas. A gente pediu até para eles corrigirem isso. Não sei se essa altura do campeonato se já corrigiram, mas a gente descobriu que é, ativou login em dois passos, a segurança em dois passos e voltou pro Twitter. Veja bem, a gente está falando do lado passarinho azul, né? Então, do Twitter. E aí, a gente conseguiu crescer, cara, de uma forma muito legal. A gente passou a entender como funciona a rede, como interage essa coisa toda e cresceu. Isso está ajudando a crescer o canal, porque um dos objetivos do Twitter, desse perfil do Twitter, era divulgar os nossos projetos. Então tem o blog, tem o Instagram, tem o YouTube, e principalmente o YouTube. O YouTube, ele passou, a gente não lembra agora quantos a gente tinha, mas com certeza tinha 300 e pouco, era pouca coisa. Era um pouco inscrito aí, e aí depois que a gente passou a utilizar massivamente o Twitter, a gente cresceu ali. E agora está mais ou menos na faixa de 680, né, 681 inscritos lá no YouTube. Então isso ajudou pra caramba. Ainda tá muito longe do ideal, porque a gente tem 3 mil amigos no Twitter e quer, claro, levar esses 3 mil amigos no Twitter para o YouTube. E isso não está acontecendo de forma automática, não está acontecendo de forma espontânea. Então está um pouco difícil de comunicar isso, né? Com o pessoal para entender a importância que é que pelo menos metade dessas pessoas se inscrevam lá, porque aí a gente consegue uma certa, entre aspas, aí, independência de focar e dedicar mais no projeto. Porque a gente não tem condições de criar, viver só criando conteúdo ou dedicar 100% do tempo para o conteúdo. Por isso, a gente criou a página lá do Apoia-se, que é o Apoia-se, assim como o Catarse e outros, são ferramentas para financiamento coletivo de projetos. Então, qualquer um pode ajudar a um fazedor, como eles chamam lá no Apoia-se, a continuar criando material, conteúdo, videoaulas, tutoriais, etc, etc, etc. E aí eles podem focar nisso, né? Focar mais nisso. Arranjar equipamento, né? O que que vocês contribuíram, que vocês ajudaram a gente efetivamente nesses meses recentes aí, que a gente conseguiu fazer? Foi comprar a iluminação. A gente tem uma iluminação que agora a gente, quando passar a gravar filmando para aparecer no, na, nas imagens, a gente tem uma iluminação melhor. Ainda não é o ideal, tem que ser maior, tem que ser em cada lado, né? Isso aí é muito complicado de fazer, mas e agora também um microfone profissional. Ah, é daquele carão cheio de frufru que fica pendurado, essas coisas. Não, não é não. Mas ele já garante uma qualidade muito, mas muito melhor. Então, e isso que a gente estava querendo. Porque antes a gente conseguia gravar e não saía ruído. Eles fizeram alguma mudança aí no Linux, sei lá, que sai ruído, você faz de tudo, troca o interno, o externo, não adianta. E a gente estava tendo que fazer, como é? Essa edição manual, essa edição trabalhosa, que é tirar os ruídos. Isso dá muito trabalho, cara. Pra você ter uma ideia, uma das técnicas que existe é você extrair o áudio do vídeo, passar para uma ferramenta profissional de edição de áudio, remover, entre aspas, tá? Remover o ruído, porque na verdade o que você tira tudo, né? Aí o ruído não, você não consegue ouvir o ruído, né? Então você tira bastante e aí você consegue ouvir a pessoa sem o ruído. E o som não fica igual. E eu já tive que usar dentro do editor de vídeo isso. O som não fica igual, fica sem ruído, mas não é a mesma coisa. E agora não, agora a gente pode entregar qualidade para vocês nos podcasts, nos videocasts, nas transmissões, nos streams. Então a gente está muito contente com os resultados. Por quê? Porque agora tem equipamento, melhorou, tá crescendo e a gente está podendo se dedicar um pouquinho mais, né? Então, motiva mais, né? Imagina, você tá gravando, tá saindo ruído com qualquer jeito, qualquer volume, qualquer coisa que você faz, não, cara, estourava demais e aí tinha que ficar editando pra tirar, entendeu? E a gente prometeu, os próximos vídeos não vai ter. Aí o que que pode acontecer? Gravações antigas que a gente já fez e que vão ser lançadas ao longo dos meses tem algum som estranho. Mas o que foi gravado recentemente, que também vai sair ao longo dos meses, vai sair limpinho, limpinho como a gente quer, entendeu? Que a gente já trabalha com isso há muito tempo, sabe a diferença que é o quando a pessoa entende cada detalhe, quando não tem uma coisa tirando o foco. Porque se tem uma coisa que te tira o foco, tem duas, né? Uma é a pessoa usar maneirismos, gíria, ela errar muito na fala. Então aí chama, aí em vez de a pessoa prestar atenção no que ela está falando, ela vai prestar atenção no que a pessoa, naquele dizer, naquela repetição. Então tem um ruído batendo direto, o cara vai ficar, pô, que ruído chato, que troca, que barulhinho chato, entendeu? Isso desanima algumas pessoas de continuar ouvindo ou de assistindo, ou, enfim. E a gente sabe. Então, já é uma fase diferente aí pra gente. Já janeiro já virou com outro cenário. Outro cenário. Então, 3 mil seguidores no Twitter, quase 700 inscritos no YouTube e Até o presente momento aqui, vou até atualizar aqui a tela do Twitch para saber. É, 35 seguidores, tá? E a gente está numa meta aí, para poder avançar dentro da plataforma, de conseguir pelo menos 50 inscritos ainda em janeiro. 50 seguidores, né? Porque lá no Twitch, seguidor tem o seguidor e o inscrito. No YouTube tem o inscrito e o membro. Então, o seguidor no Twitch é o equivalente a um inscrito no YouTube. O inscrito no Twitch é o equivalente ao membro no YouTube. Então é uma coisa que a gente também custou um pouquinho a entender essa diferença, né? Mas a gente está explicando para vocês que tem uma diferençazinha de terminologia, né? Mas são formas adicionais de receita que a gente vai poder ter se a gente conseguir bater tudo isso. Não é fácil não, cara. Ó, a primeira fase, que eles chamam de affiliate, a gente está batendo tudo. Falta pouquinho. A segunda etapa, que é de parceiro, de partner, é muito mais difícil. É igual no YouTube, é difícil pra caraca da caverna. Mas a gente está otimista que vai bater, se não esse semestre, até o final do ano. No Twitch, virar parceiro. Sabe que é difícil, cara. Mas a gente não vai desistir, tá? O Dailymotion foi o mais difícil pra gente de trabalhar. Por quê? O Dailymotion você já entra parceiro. Mas a gente não consegue viralizar nada do Dailymotion. A gente já tentou. E outra, se você assistir fora do Dailymotion, não passa anúncio, não passa nada e não monetiza. Então pra gente é mais difícil. Eu não sei ainda qual é o pulo do gato. Quem souber, por favor, manda mensagem aí. Qual é o pulo do gato do Dailymotion? Que eu não, ainda a gente não descobriu qual que é a do Dailymotion, tá? E qual é o outro assunto? A gente vai falar de cinema também, tá? A gente vai falar de cinema, de Covid, essa meleca toda aí, cara. E explicar um pouquinho por que que o YouTube ficou tão problemático? Porque o YouTube, ele recebeu uma pancada violenta, cara, em 2017, do Wall Street Journal. Quando eles denunciaram no jornal que os anunciantes, as marcas, né, esses anúncios estavam aparecendo em sites extremistas, até de terrorismo, cara. Tá? Só a pior coisa que você possa imaginar. Tava aí aquelas marcas estavam ao lado ali passando e tal, e eles não gostaram nem um pouco. Então o que que eles fizeram? Ah, eu não quero ter meu nome associado, a minha marca associada àquele tipo de conteúdo. O que que vocês vão fazer? Ah, não dá pra fazer nada. Ah, já fez. Não, mas aí continuam vendo, sei lá o que aconteceu. O que que eles fizeram? Inicialmente, eles suspenderam os anúncios. Aí você pensa, pô, suspendeu, então beleza, daqui a pouco eles voltam, né? Daqui a pouco eles vão anunciar de novo ali. Não, eles rescindiram. E aí essa pancada foi tão violenta, mas tão violenta, que os caras fizeram reunião de emergência, as coisas todas aí. A gente deve ter. Quer dizer, a gente imagina que tenha sido assim, né? E decidiram uma mudança brusca na forma como eles integravam os criadores de conteúdo para o programa de parcerias do YouTube. Que era através do programa de parcerias do YouTube que o YouTube paga. Os anúncios que aparecem através do AdSense, que ele paga, esses anúnciozinhos que são veiculados. Uma parte fica com o YouTube e outra fica com o criador de conteúdo. Beleza? Então o que aconteceu? Não, agora, a partir de agora, quem chegar a 10 mil views tem direito a fazer parte do programa de parcerias. Beleza? Aí a gente ajeitou as coisas, foi crescendo, foi arrumando, bateu 10 mil. O que eles fizeram? Cara, em menos de um ano, você imagina você tendo que arrumar a casa, né? Mudando os carros, mudando turbina, asa, tudo com o avião voando. Coisa de maluco, cara. Você tem que preparar os criadores. E outra, mudou uma regra. A regra mudou tanto que eles tinham que, na verdade, botar assim, ó. Você que entrou agora, a regra é essa. Por quê? Porque é totalmente diferente a regra. E o cara se adaptou, já conseguiu se encaixar na nova regra. E aí teve que mudar de novo. Tem que ficar sambando, é um samba doido, sabe? Não, agora você vai sambar. Não, agora você vai rebolar. Agora você vai pôr. Isso é um esculacho enorme com o criador de conteúdo. Aí passou a ser assim, gente. Para poder voltar pro programa de parcerias do YouTube, ou fazer parte, né? Tem que ter, pelo menos nos últimos 12 meses, 1.000 inscritos e mais de 4.000 horas de tempo de exibição. É difícil. Ah, mas isso o fulano conseguiu. Cara, fulano é fulano, Beltrano é Beltrano. Cada um tem o seu jeito de criar, de divulgar, de criar coisas. Entendeu? Ajudar as pessoas através do conhecimento. Que é o que a gente faz. De uma forma ou de outra. A gente tenta fazer assim. Aí o que que acontece? A gente não entra em treta. Se eu entrar em treta, eu vou lá rapidinho pros trending topics. Aí eu vou lá rapidinho, lá pro. Em alta. Pra que que eu vou fazer isso, cara? Isso aí não é nossa linha. Aí tem a outra parada. Ah, eu começo a falar de político. Ou começo a falar de um de outro, falar de política. Batata de ir pros trending topics. Lá do YouTube, lá eles chamam de aba em alta. Mas a gente não quer porque não é a nossa linha. Pra que que eu vou ficar falando, batendo de frente com gente maluca que vai ficar me ameaçando depois? Tive aí gente pacífica aí, gente boa pra caramba, recebe e-mail, desculpa a expressão aí, escroto. Aí, bom, a gente quer ajudar, a gente quer criar conteúdo, não só educativo, mas de entretenimento, de cultura. É legal. Mas a gente não vai entrar nesse. A gente não vai apelar. Fazer clickbait. Cara, tem um canal grande aí, cara, que faz clickbait. Mas a gente. Pô, lá, eles falam lá, ó, essa é boa prática. Clickbait não é boa prática. Isso no curso do YouTube. Tem vários cursinhos lá dentro da plataforma. Ah, não pode. Quer dizer, não é boa prática. O que a gente mais vê é clickbait de canal de 10 milhões de inscritos, 12 milhões, 20 mil, 4 mil. Esses caras deveriam ter parado já de fazer isso, porque eles não precisam mais fazer clickbait. Clickbait é desonesto. Eu chego e boto lá, por exemplo. Um exemplo, tá? Ah, vou cantar aqui, não sei o que, chamei fulano de tal. Um exemplo aqui, ó, pode ser. Clickbait pode estar tanto na thumbnail como no título e na descrição. É, o clickbait é uma coisa desonesta. Aí o cara clica, quer ver uma coisa que já aconteceu? O cara botar uma mulher e vai falar de um assunto, era ensinando alguma coisa sobre o YouTube, não lembro. E aí o cara. Aí não era uma mulher, era um cara e ele falava de outra coisa. Olha que maluco. Olha que absurdo. Isso é muito comum. E é uma parada que gera muito view. E gera. É, pode gerar inscrito, mas pode gerar revolta. O cara chega lá, ué, pô, eu cheguei aqui achando que era outra coisa. Ah, não, vou dar dislike. E dislike também gera engajamento. Cara, são mais maluquices. Que a gente, infelizmente, tem que se acostumar. Que o pessoal, você faz o certo. E tem muita gente fazendo a coisa de qualquer maneira, do jeito deles lá, apelando. A gente não vai apelar. Mas é isso. A meta desse semestre: bater 1.000 inscritos no YouTube. Cara, não vou sossegar enquanto eu não bater. Porque esse canal já tá ficando velhinho. E a gente também já tá gastando muita energia vital. Com muita coisa. Uma das paradas que desanima um pouco é ver quanto de inscrito que tem lá. E quanto de views que os nossos primeiros vídeos tinham. Nossos vídeos batiam milhares de views. Muito view. E era coisa assim, às vezes ganhava 100 inscritos de uma vez, 50 de uma vez. Então, o YouTube ele estragou. Foi destruído o YouTube. Você não tem mais entrega. Você faz o SEO direitinho, o YouTube não entrega. Pode ver aí, ó, gente graúda aí reclamando disso. Cara lá em cima já ganha, já foi morar na barra. Mas tá lá, reclamando pra caramba do que. Ah, de 20 mil passou a ganhar 5 mil num vídeo. Num vídeo. Mas tá reclamando. Com razão. Porque de onde? Por que que diminuiu ser a mesma coisa? Ah, porque aqui o Brasil a gente é menos, né? Mas enfim, imagina, se o cara tá reclamando, o cara que tá ganhando muito, tá reclamando, imagina a gente que não tá ganhando nada. É, a gente tá fazendo a nossa parte. Mas eu tô feliz. Por quê? Por causa dessa galera, cara. 3 mil pessoas, cara. E aí, lá no Twitch, a gente voltou agora. A gente acabou de voltar, cara. Aí a gente já tá com 35 seguidores. E a primeira meta do Twitch é 50. Então a gente tá andando, cara. Então a fanpage lá do canal também não tem tanta gente. Mas eu acho que são mais de 200 já. Mais 200, 300. E é legal. Até abrir pra vocês aí o seguinte. Que é. Assim, não é liberado para monetizar tudo, mas tem, por exemplo, abriu pra gente lá, a gente ainda não sabe exatamente como fazer para poder. É porque eles ficam oferecendo isso pra gente, né? Mas que é como se você pagasse um ingresso. Então você vai fazer um show ou você vai ter um evento e esse evento vai ser pago, é um evento pago dentro do coisa. A gente não sei se encaixa com o tipo de conteúdo que a gente cria. Mas sempre é possível. De repente a gente faz uma jam session. Eu conheço músicos. Eu conheço músicos. Hoje é um músico. É, os outros músicos moram longe, gente. Como é que a gente faria? Não sei. Mas eu poderia perfeitamente fazer um show fechado e depois colocar lá no Facebook. E aí normal, cobrar a entrada, normal. Mas vamos ver, isso aí a gente não tá nem com muita ansiedade de ver esse negócio aí não. O negócio é criar, continuar criando e é isso. Bom, vamos às notícias caóticas que a gente separou pra vocês. Cara, a primeira é que o Biden, ele conseguiu assumir o cargo dele, né? E o Trump, ele saiu, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em trocentos séculos de democracia desde lá a não estar presente na posse do presidente. Olha que doido, cara. Você passar o bastão. A questão até de hombridade, de cavalheirismo, de educação, sei lá. O cara, aí mostra um pouco também o tamanho dele, né? Ele é bem pequenininho, né? É um cara mesquinho. É um cara nojento. Racista, supremacista branco, essa coisa toda que a gente já sabe. Saiu. Pegou o beco, gente. Pegou o beco. Maravilhoso isso, né? E aí agora a gente tá vendo os Estados Unidos respirarem, porque vai ter um cara mais moderado lá. A gente não deve se enganar, porque todo mundo lá é de direita. O capitalismo é o que move aquilo tudo lá. O amor à guerra é o que move aquilo tudo lá. Ela fala, não, mas aí eles não, cara. Então, pede para eles abrirem mão lá das bombas atômicas, parar de invadir território dos outros, sair do nosso país, porque deram uma basezinha aqui dentro do nosso território que jamais poderia ser aceito. Isso aconteceu, cara. Mas enfim, o que acontece é uma mudança positiva para os americanos e não tão boa para a gente. E que nem faz tanta diferença, porque o americano vai sempre cuidar dos seus interesses imperialistas. Então, mesmo mudando para um cara mais moderado, a gente vai ter ainda, vai ser tratado ainda como colônia, que é o que o Temer ajudou a criar. Porque a gente estava progredindo, a gente estava numa que poderia se desenvolver mais. Com pré-sal, com tudo aí, tudo a favor. Os caras foram, destruíram tudo que foi, a gente foi alcançando aí. Destruíram a CLT. Aí agora os caras destruíram a nossa Previdência. E mais coisa, né? Eles destruíram a possibilidade de um futuro, né? Porque o cara congelou o outro. Congelou em 20 anos os investimentos em infraestrutura, parada básica para desenvolver o país. E também o atual, acho que, não sei se foi um pedaço outro, não sei. Mas eles venderam, entregaram para o interesse estrangeiro aí o pré-sal. Entendeu? Foi uma das paradas, umas conquistas incríveis, né? Que dá essa tecnologia exclusiva, né? De exploração de mar profundo, né? De sei lá, que poucas empresas no planeta dominam. Então é isso, a gente aí virou qualquer coisinha, né? Que mais? A Petrobras, ela foi fatiada, falando, não, 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 privatizaram o cara, não privatizaram o caramba. Eles conseguiram a autorização do Supremo para não consultar o Congresso para pedir autorização para vender. Aí tá esquartejando a Petrobras. Isso é absurdo. Mas ninguém chorou não, ninguém questionou, ninguém tentou reverter. A possibilidade de reverter isso aí é pequena, né? Como é que faz? Depois que vende? Você pode reestatizar, mas a vibe dessa galera aí é reestatizar? Não é? Como é que a gente vai recuperar tudo isso aí? Não sei. Como é que a gente vai recuperar nossos direitos? Não faço ideia, cara. Por quê? Não tem nada funcionando, cara. Se entrar na justiça, cara, não pode tocar nele, não. Cara, teve gravação na Vaza Jato, o cara falando isso. Não, não, fulano não investiga fulano, não. É porque pode investigar. Um não pode investigar o outro. E o outro tem provas. É isso, o país está num poço sem fundo, né, cara? De um lamaçal. Mas vamos falar de coisas legais? Vamos. A gente já tem vacina no mundo. O mundo está sendo vacinado. E o Brasil não. Aí vocês, ah, mas já recebemos as doses. Cara, merrequinha de dose. E ainda teve o absurdo de pessoas furando fila da vacina para receber a dose na frente de pessoas que tinham prioridade. Que é absurdo. Ó, descobriram uma defasagem aí de 60 mil doses da vacina para Manaus. Para onde foi? A imprensa foi cobrar lá, as autoridades não se manifestaram. Que absurdo, cara. 60 mil é coisa para burro. São duas doses para não sei quantas pessoas, aí trouxe 60 mil pessoas. Aí a gente vê nas redes sociais as patricinhas lá, filha de milionário, tomando vacina na frente de profissional de saúde, idoso. Olha isso, cara. O que tá acontecendo com o país, cara? É muito louco. Aí você pensa, pô, então nós conseguimos vacina para grupo prioritário. Aí vem um maluco lá e tira os quilombolas da lista. Pra quê, cara? É um cara que não gosta de pobre, né? De pessoa que mora na rua, que pessoa que mora de forma precária. Não gosta de pessoas que mais carentes. É um absurdo, cara. Aí tirou os quilombolas. Cara, eu fico revoltado. Tem gente que já se acostumou a coisa, achar normal, né? Eu não acho normal. Eu acho que eu tive outra criação, outra formação. Eu cresci em outra época, vendo outras coisas. Eu não aceito essas coisas. Eu não aceito injustiça. Mas é essa a realidade que a gente está vivendo, maluca. Aí por que que eu tô falando isso? Porque o que a gente pegou de vacina não é suficiente nem mesmo para o grupo prioritário, que é um grupo menor da população. Então, eu tô lendo aqui uma manchete da BBC. Depois vocês podem pesquisar aí. Mesmo com o lote vindo da Índia, que veio assim do nada. O Brasil disse que ia buscar, a Índia não falou que não tinha, não podia. E acabou que a Índia mandou. Uma confusão do caramba, né? Uma vergonha só. Porque a Índia desmentiu, né? O presidente desmentiu, o ministro da Saúde. Foi uma vergonha. Então a notícia: mesmo com o lote vindo da Índia e Coronavac a mais, ou seja, dois tipos, né? Brasil tem doses para vacinar só 40% dos prioritários. Não é 40% da população. É 40% do mínimo. A gente não tem suficiente para vacinar nem metade do grupo prioritário. Olha que maluquice, cara. Olha que abandono, que porcaria de país que a gente está vivendo. Essa é a situação atual. Com relação à vacina, eu disse que era notícia boa porque a gente já está vendo as pessoas sendo vacinadas, né? Bem ou mal, Tem profissionais de saúde que estão sendo vacinados. Mas a gente está vendo aí, pelas notícias, uma incompetência, uma briga política por uma questão de saúde pública. Um falando, ah, a vacina é minha. Não, a vacina não pode ser não. A vacina de São Paulo do país. Não, a vacina não pode ser de São Paulo. Cara, não importa de onde. Cara, não importa se é da China. O que importa é ela ser segura. A gente já está vendo que é a Coronavac. Parece ser a que está dando menos problema, cara. Então, cara, para com esse negócio aqui da China. A gente nunca, nessas décadas todas aí na história do Brasil, que já tem vacina há muito tempo, a gente nunca precisou ficar nessa briga ridícula de saber de onde vem, que ninguém nunca se preocupou em saber de onde vem a vacina. Se, pô, se vem da China, se vem da Índia, se vem do sei lá onde. Ah, não, porque é comunista. Porque é comunista, cara, esquece isso. Porque isso é testado, cara. Tem várias etapas para poder ser aprovado dentro do processo da vacina. E os órgãos reguladores ainda tem lá o processo deles para aprovar. É difícil para caramba aprovar uma vacina. Essas vacinas já estão sendo aplicadas lá fora. Aqui a gente tem que fazer um pedido lá para tentar aprovar o pedido emergencial. E já falaram que vão ter que fazer um cálculo diferente para poder ser aceito no na definitiva lá para registrar a vacina. Olha que doido, cara. Para que tudo isso? É para dificultar mesmo. Ah, Butantan não enviou todos os documentos. Pô, aí Butantan fala: não, já enviei. Não, realmente tá faltando. Não, cara. A instituição envia os documentos. Aí vem o órgão regulador lá. Diz que não. Quem tá mentindo aí, cara? Você acha que os pesquisadores lá vão perder tempo mentindo que enviaram e não enviaram? Que maluquice. Não faz sentido. Aí agora eles estão com exigências maiores para poder registrar a vacina. A gente não sabe o que vai acontecer agora. Final dessa semana aprovaram por unanimidade mais um lote emergencial de uma das vacinas. Então a gente está nessa. Não tem vacina para todo mundo. Não tem vacina nem para o grupo prioritário. E a gente está na fila. Então, bom, pelo menos a gente está na fila, né? Pelo menos tem uma fila. E não tem data para nada. Cara, isso vai rolar meses. Meses. Eu não sei. A Índia, achei que fosse demorar para enviar. A Índia. Porque ela disse num comunicado que só enviaria para outros países, isso incluiria o Brasil, de acordo com as necessidades domésticas, ou seja, eles vão cuidar primeiro deles lá. Eles estão certos, cara. A população da Índia é uma das maiores do planeta. Então você vai ter que priorizar. Ah, não tem suficiente. Infelizmente eu não vou poder mandar para você. Foi o que aconteceu. Mas do nada veio. A gente pagou mais, aí teve que pagar mais caro para poder receber. Isso é uma vergonha, cara. A gente tá pagando, acho que mais de 3 vezes, sei lá quantas vezes, o que a Europa tá pagando. Mais de 2 vezes, parece, que a Europa tá pagando. Por quê? Pra que isso? Que governantes malucos são esses, cara? Que porcaria de ministério é esse? É uma doideira, cara. E aí, pagou mais caro, recebeu pouco, não vai ser suficiente, nem pro grupo prioritário. E tem gente furando fila pra pegar essa vacina, que é pouca. Que é para os profissionais de saúde, para os idosos, enfim. É isso que está acontecendo, brother. É isso que está acontecendo. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar do WhatsApp. Cara, o WhatsApp, eu tô aqui num dilema tremendo aqui. Mantém ou não mantém o WhatsApp? Porque o WhatsApp, foi como vocês sabem, o YouTube, desculpa, o YouTube não, o Facebook. Todas as vezes que o Facebook perdeu público, o que que ele fez? Comprou concorrente. Então o Instagram estava pegando um público gigantesco. O Facebook foi lá e comprou. Tá? Isso aí, inclusive, vai em algum momento vai refletir em processo antitruste. Nos Estados Unidos eles falaram alguma coisa sobre isso, que ainda não sabe como que eles vão proceder lá. Mas a Microsoft passou por um processo parecido, tá? É possível que o Facebook passe também. Ah, comprou o WhatsApp porque tava perdendo público pro WhatsApp. Então, tava perdendo público pro Instagram, comprou o Instagram. Tava perdendo público pro WhatsApp, comprou o WhatsApp. E o que que tá acontecendo agora? O WhatsApp enviou notificação para todos os usuários que é obrigatório aceitar. Olha que maluquice, cara. Isso é um absurdo. Por quê? Eles estão obrigando o usuário a ceder informações para a outra rede, que é o Facebook. Ou seja, o cara está no WhatsApp, ele vai ser obrigado a ceder dados para pessoais para o Facebook, que é outra rede, que é outro produto. Olha que doido. Se não fizer isso, vai ter a conta suspensa. Tá lá, bem grande lá. Eu nunca vi isso, cara. Todo esse tempo aí de vários produtos aí, várias redes, vários apps aí, nunca teve uma parada dessa. Ah, olha, se você não aceitar, infelizmente eu vou suspender a tua conta. Mas fui suspender o quê? Eu descumpri alguma regra, eu cometi algum delito, alguma coisa, não cumpri algum termo de... Não. Se você não aceitar, não ceder, se não quiser ceder dados seus para o Facebook, do WhatsApp para o Facebook, você vai ter a conta cancelada. Olha que doido. Cancelada, suspensa, qualquer coisa. Aí, a repercussão negativa foi tão grande que eles adiaram para maio. Mas já era agora para fevereiro. Adiaram para maio. E aí a gente está nessa situação que tem gente pesquisando. Uns malucos extremistas estão querendo ir para o Telegram porque eles foram banidos de vários lugares aí. E o Telegram é a festa dos extremistas. Né? Tem vários paradinhas de canal, não sei o que. No Telegram dá para fazer mais coisa. Mas quem está indo para o Telegram, que é gente boa, está indo por causa da questão da privacidade. Por quê? Você não pode ser obrigado a aceitar uma coisa para manter a conta. É um absurdo. Aí se você não aceitar, você perde a conta. Entendeu? E detalhe, não aceitar que os dados do WhatsApp vão para outro serviço, que é o Facebook. Então, a Índia, né, tá aqui pedindo que o WhatsApp cancele a atualização de política de privacidade. Por que que no Brasil isso não foi feito? Mas a Índia questionou lá, já pediu lá para cancelar essa nova política. E eles questionam também o tratamento diferente da União Europeia. Na União Europeia, como tem uma regra nova lá, eles estão se cagando aí de medo de errar e tomar multas bilionárias, aí, multas grandes, por estar ferindo as regras da União Europeia. Mas pro resto do mundo que se dane. Esse que é o problema que está acontecendo. Né? Então, eles querem mudar para fevereiro. Aí tomaram um pancadão aí, a galera não curtiu, e adiaram para maio. Só que aí a Índia foi além, a Índia não, você não pode nem adiar, você tem que cancelar essa exigência dos usuários. Porque o que eles disseram é o seguinte, o Ministério da Tecnologia e da Informação da Índia enviou uma carta para eles lá, dizendo que sobre as graves preocupações em relação à escolha e autonomia dos cidadãos indianos. Você tem que ter direito de escolher, sim ou não. Ah, você vai ceder informação para o Facebook, sim ou não? Não. Acabou. Ah, não. Se você não, ou seja, é quase uma ameaça. Se você não aceitar, então vamos cancelar. Só porque se eu não estou aceitando, eu vou mandar para o Facebook. Eu estou no WhatsApp. Eu não aceito que os meus dados do WhatsApp vão para o Facebook. Por que que vai cancelar minha conta do WhatsApp? Faz sentido. E é isso que está todo mundo pressionando o Facebook para parar de fazer. O WhatsApp não fazer isso. Então a Índia já é uma autoridade que questionou isso aí formalmente. Né? O Ministério da Tecnologia e da Informação da Índia. Né? Tá bom. Quaisquer alterações unilaterais nos termos de serviço e privacidade do WhatsApp não seriam justas e aceitáveis. Isso aí é questão de bom senso também, né? Só que vai além, a questão de privacidade, cara. Eles estão querendo mudar sem autorização. Tipo assim, ó, se você não autorizar, perdeu. Ó, então beleza. Sabe o que a gente está fazendo? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando sobre alternativas. Eu não vou usar o WhatsApp com esse tipo de intimidação que o Facebook está fazendo através do WhatsApp. Falar, ó, se você não quiser, eu vou cancelar a sua conta do WhatsApp. Que bosta é essa, cara? Que bosta é essa? É inaceitável. Então, tem lá o Signal, o Telegram. O que tiver aí, a gente vai pesquisar. E a gente vai dar prioridade para esses. A gente não vai usar o WhatsApp. Se eles cancelarem essa maluquice, a gente continua. Mas, se eles insistirem com isso, a gente aqui, decisão nossa aqui. A gente não vai usar mais o WhatsApp. Não vai nem recomendar. Ah, porque nossos familiares usam, não sei o que. Pô, cara, na boa. Parente, eu não falo nem com parente, cara. Não faz falta. Ah, você pode, manda e-mail, me liga. Liga pro meu número. Você tem meu número, liga pra mim. Pra que que eu vou ficar expondo? A gente compartilha muita informação já, cara. Pra que isso aí? Eu não aceito. Aí tem o Signal, que parece que é o que tem mais compromisso com criptografia, um monte de coisa. Acho que é o que a gente deve usar. Embora a gente aqui admita que tenha que estudar um pouco mais sobre como funciona, para depois recomendar. Eu não vou aqui recomendar nenhum aqui especificamente, mas a gente já sabe que deve ir ou pro Telegram, pro Signal, qualquer outro aí que tenha possibilidade de uma segurança e de privacidade, né? Que não, a gente não seja obrigado a nada. É meio absurdo. Tá, essa é a dica, né? Gente, tá acontecendo isso, você não tá sabendo? Então fica ligado aí, para não sair tocando tudo que aparece no, na tua tela do celular, de repente aceitar um termo de uso abusivo, que é esse. Que é você aceitar lá, não, se você não entregar, então, se você não entregar, tipo, é quase assim, ó, apontou arma para você, né? Entre aspas, virtual aí, ó. Se você não passar seus dados, vai perder sua conta. Porra, caraca, que maluquice dos infernos, cara. A gente tá vivendo um tempo muito doido. Não era para acontecer um negócio, não é aceitável. Eu não vou aceitar. Se você vai aceitar, é contigo. Entendeu? E a gente vai falar um pouco, cara, mudando agora de assunto. Mudando de assunto. A gente vai falar do coronavírus. Falei, pô, mas não aguento mais falar do... Eu também não aguento, cara. Eu não aguento, mas a gente tem que manter o pessoal informado. Quem ouvir isso aqui vai pelo menos estar informado isso aí. O primeiro-ministro britânico, aquele Johnson, com aquele cabelo maravilhoso que ele tem lá, que a gente não sabe se está, se ele, eu acho que ele despenteia propositalmente, cara. Acho que ele vai além do Trump, cara. Que o Trump a gente ficava na dúvida que era a peruca, que bosta era aquela. Ele não, ele bagunça, né? Ele parece um punk. Sei lá. Então, esse cara, ele falou o seguinte, que a variante britânica do coronavírus pode ser mais letal, mas carece ainda, segundo o cientista, de testes para estudos, né, para você confirmar isso. Mas cara, é batata que é pelo seguinte, ele sendo mais contagioso, ele tem uma facilidade de passar de um corpo humano para o outro, mas facilidade, ele já vai saturar o sistema de saúde, vai levar mais gente, então mais gente vai morrer, mais gente vai ficar doente, não vai ter como atender todo mundo, mais gente vai morrer. Então não é que ele é mais letal, isso aí ainda estão estudando, né? Mas só pelo fato de saturar, deixar o sistema de saúde arriado, ele já vai aumentar o número de mortos. Entendeu? Essa que é a questão aí, né? Mas aí o cara já cravou que ele é mais letal. A gente ainda está esperando estudos comprovando isso. No Amazonas, o que os profissionais de saúde estão relatando é que ele, além de mais contagioso, de vir chegar uma família inteira no hospital, né? Ele é mais letal para jovens. Eles estão vendo mais pessoas jovens e pessoas de uma vez só da mesma. Porque às vezes, o que que estava acontecendo? Ah, vinha um da família, daqui a pouco aparecia o outro, entendeu? Aí depois é o outro. Não, todo mundo de uma vez indo para o hospital. Já para de um jeito que tem que internar, entendeu? É dramática a situação lá. Eles estão pedindo ajuda internacional. Para você ter uma ideia de quão grave é a situação do Amazonas, lá em Manaus. Lá em Manaus, eles pediram ajuda internacional. Porque, tipo assim, não dá para confiar no governo, não dá para confiar no Ministério da Saúde, não dá para confiar na prefeitura, não dá para confiar no Estado. Porque tudo isso aí é política local, cara. Eles deixaram cagado lá. Lockdown liberou. E, caramba, tá morrendo gente pra caramba. Já tinham visto lá aquela tragédia horrível que foi. Negócio de abrir cova e as pessoas estão sendo enterradas, tá abrindo mais cova. Aquilo foi muito chocante, cara. Quem não se choca com isso, cara, não tem mais coração, não é mais humano, cara. Entendeu? E estamos vendo de novo a mesma coisa, ainda pior, muito mais gente agora. E aí estão pedindo ajuda internacional porque não tá dando, não tá tendo. A gente ficou sem oxigênio, cara. Os caras levaram mais de uma semana para resolver isso, cara. E pelo visto não resolveu, porque Pará também ficou com o mesmo problema. Aí teve problema no Amazonas, teve problema no Pará, igual. Acabou o oxigênio. Olha que absurdo, cara. E ainda teve ordem pro avião voltar. E eles estão tentando descobrir quem foi que deu essa ordem. Porque no meio tempo de o oxigênio voltar, várias pessoas morreram, cara. Então, isso é o que está acontecendo em termos de corona. A gente não vai. É muito pesado esse assunto, a gente não vai prolongar muito isso aqui, não. Mas é o que está acontecendo. Não está melhorando, não, gente. Quem está achando isso está se enganando. Tá, chegou a vacina, legal. Mas a vacina não é suficiente nem para 40% do grupo prioritário. Então, as pessoas estão se iludindo. A gente está na pior fase da pandemia. Está morrendo muita gente. E vamos agora para o assunto mais light. Vamos para um assunto mais suave aí, cara. Seguinte, a gente ficou meio órfão de cinema, né, em 2020, e provavelmente 2021 vai seguir mais ou menos por esse caminho também. Porque a pandemia não está sob controle, mesmo com a vacina. E a tendência é a gente ter os filmes sendo lançados simultaneamente no streaming e no cinema. Porque é uma forma de compensar, já que não vai poder encher os cinemas, não tem como encher cinema agora. Então, não pode encher cinema, então vai ter cinema e streaming. Quem não tiver coragem de ir lá na galera, vai poder assistir em casa no, nas plataformas de streaming, na Disney e outras aí. Tá? E a gente vai falar de três filmes aqui que são, acho que, os principais. Deve ter mais aí, gente. A gente depois fala dos outros em outra ocasião. Mas esses daqui despertaram interesse até por polêmicas que surgiram por causa das restrições para gravar no meio da pandemia, cara. E até a polêmica lá, pegaram no pé do Tom Cruise porque ele surtou lá, que quebraram os protocolos da Covid. E ele tava certo, cara. Mas aí aproveitaram para falar mal dele. É aquele barraco clássico, né? Então, que é o Mission Impossible 7. Missão Impossível 7, cara. Vai sair. Temos data? Cara, no momento que a gente está gravando isso aqui, Missão Impossível 7 vai sair no dia 19 de novembro, tá? De 2021. Então, essas datas. Por tudo que está acontecendo aí, pode ser que elas mudem. Mas até o momento, lá para o final do ano, em novembro, vai ter Missão Impossível 7. Beleza? Então, muita expectativa, porque parece que ele vai dirigir e participar. Dirigir, produzir, sei lá, e participar do filme, né? O Tom Cruise. Então vai ser. A gente está muito curioso, cara. Tem ator aí que nunca participou da série, né? É uma série, são vários filmes da franquia. Então, a gente tá num hype, cara. O pessoal criou um hype maneiro aí pra esse filme aí, Missão Impossível 7. Aí, qual é o outro filme que o pessoal ventilou aí? Falou: caraca, eu vi o primeiro, gostei, tal, e ficou na expectativa. É o Esquadrão Suicida 2. Esquadrão Suicida 2, realmente, eu confesso a vocês que eu não tenho tanta informação. Eu vi o primeiro, cara, não me empolgou muito. Teve gente que gostou, por causa da Arlequina, por causa do Joker. Mas eu não gostei muito do Joker deles. É polêmico. Se eu falar aqui, o pessoal fica lá se mordendo aqui. Mas é porque a gente acompanha mais tempo e sabe que mexer em personagens como, sei lá, o Batman ou o Coringa, aí tem que ser muito bem feita a parada. Senão, tudo que você viu antes, pô, você cria expectativa no que vem depois. Você vê um Joker do Heath Ledger, você não aceita qualquer coisa melhor, pior do que aquilo ali. Tem que ser melhor ou igual. Mas é difícil, cara. O cara ganhou um Oscar. Tem noção o cara ganhar Oscar com um personagem de um filme de herói? É difícil, né? Mas tá marcado aí mais cedo ainda, tá? Mais cedo. Missão Impossível 7 vai ser em novembro. Esquadrão Suicida 2 vai ser dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto. Na França. Tem local até, né? No outro a gente não achou. Mas deve ser Estados Unidos. Esquadrão Suicida 2 vai ser lançado em agosto, tá? Dia 4. São datas que eu acho, cara, por causa de tanta confusão que pode ser que mude, tá? Mas estão mantendo gravações, tem algumas. Tem dublagem que está sendo feita assim mesmo, tem produções que estão sendo. Até anime estava sendo produzido no meio da confusão da pandemia. O Evangelion parece que vai sair. Teve um atraso por causa da pandemia também. Então assim, eles vão sair com restrições. Não sei como é que vai ser, porque tá todo mundo sendo vacinado ainda. Acho que o Brasil já entrou pro final da fila. Chato, né? Então, cinema, eu particularmente eu não tenho otimismo com relação a cinema, entrar no cinema esse ano, né? Porque já perdeu o outro e esse ano, como tá uma confusão só e a gente tá falando de uma coisa muito séria, difícil. É, tipo, eu vou esperar sair no streaming, mas não sei. Vamos ver como é que vai ser. E eu acho que o que tá com o maior hype de todos os filmes que vão sair em 2021, disparado pra mim, é o Matrix 4. Porque Matrix, cara, é tipo a parada. Tem os filmes antes de Matrix e os filmes depois de Matrix. Então, Matrix é um marco no cinema. E parece que todo mundo que foi entrevistado sobre o Matrix está batendo aí que ele vai ser revolucionário de novo. Mas aí a gente não tem tanta informação do set. A gente tem algumas imagens de making of também, já, fotos, mas não dá para você cravar nada, né? Eles tiveram que criar tecnologias novas na época do Matrix, porque não tinha aquelas ideias. Tudo ideia deles lá, poxa, vamos fazer uma câmera que gira, sei lá, uma imagem, fazer um 360, né? Pô, vou fazer um negócio maneiro no 300. Cara, aí tem várias situações. A da bala, né, dele desviando das balas, é uma cena clássica que eles inventaram a tecnologia para fazer aquilo ali para aquele filme. Cara, é sensacional. Matrix tem a questão filosófica, tem uma questão de reflexão muito forte. Principalmente o primeiro. Então acho que vale a pena a gente ficar de olho no lançamento de Matrix. Só que esse já jogaram lá pro final. Esse jogaram lá pro dia 23 de dezembro. Então o hype vai ser enorme para esse filme aí, porque eles conseguiram os principais atores. Eu não sei se o Lawrence Fishburne vai participar, mas o Keanu Reeves e a menina lá que faz a Trinity, ela vai estar lá. Vai estar lá. Quem, pô, gente, comenta aí depois aí que na hora de falar, aqui de gravar, deu branco. Carrie Moss, é isso. Valeu pra avisar. Carrie Moss. Cara, eu acho que só de ter esses dois já vai dar uma liga maneira aí no filme. Mas eu queria ver a turma, pô, tá pesada aí, o ator que faz o agente que persegue ele, o próprio Lawrence Fishburne, Morfeu. Poxa, cara, vamos ver. Criou um hype gigante, cara. Estão usando tecnologia que não existia naquela época. E talvez tenham criado alguma técnica, alguma coisa nova só para esse filme, como a gente estava esperando aí. E quem foi entrevistar falou que já é revolucionário, já está saindo. Não sei qual é o roteiro, ainda não me debrucei sobre uma sinopse, alguma ideia de como, do que, sobre o que eles vão traçar a história do Matrix 4. Mas, cara, estão fazendo. Cara, as imagens são impressionantes de set, cara. Estão fazendo cenas bem impressionantes. Vamos ver. Esse filme aí, com certeza, é o filme que está causando o maior hype de todos, né? E jogaram esse aí pro dia 23 de dezembro. Então a gente vai ter que ter paciência. Não tem jeito. Vai entrar, vai ter que esperar, vai ver outros filmes aí. E vamos ver também se a pandemia não atrapalhou a qualidade das filmagens, a qualidade do que está sendo entregue aí, tá? Porque Missão Impossível, Esquadrão Suicida 2, né? E o Matrix 4. O Missão Impossível 7 teve problemas na gravação, que a gente já sabe, foi a polêmica que ele reclamou, né? Ele pagou geral lá, que o pessoal não estava respeitando os protocolos. E ele tá certo, tava pensando na saúde deles mesmos lá. Enfim, e é isso, pessoal. Esse foi nosso terceiro podcast do ano. A gente falou sobre muitas coisas. Falou sobre cinemas, falou sobre Covid, falou sobre projeto, sobre coisas que estão acontecendo no planeta, né? E a gente encerra com um grande abraço. A gente pede para vocês se inscreverem. Quem ainda não é inscrito aí, se porventura estiver ouvindo esse podcast, que ele vai abrir depois para seguidores, né? Para se inscrever e lá no Twitch, não se esqueçam de ir lá no Twitch, seguir a gente lá também e seguir a gente nas redes sociais, tá? E também divulgar a nossa página do Apoia-se para que a gente possa ter mais ajuda aí, tá? Para continuar. Grande abraço e até o próximo podcast.